Nas últimas semanas, Deus tem nos trazido palavras muito duras acerca da condição da igreja atual, também da condição de seus membros. Na série que todos nós temos acompanhado, ministrada pelo nosso pastor Walter, né, a igreja do lado avesso da vida, né, que já estamos em 6 semanas, 6 domingos ele tem compartilhado sobre esse assunto. Possivelmente ele vai continuar compartilhando ainda mais algumas coisas, porque ainda precisa ser feito muitos alertas ainda para nós. E um dos versículos que o Walter tem trazido quase que todos os domingos dessa série é o Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Nesse versículo nós podemos ali entender a indiferença da igreja acerca de Cristo, nós podemos entender a indiferença dos membros de suas igrejas acerca de Cristo, a ponto de que colocaram Jesus para o lado de fora, de suas igrejas, do lado de fora de suas vidas. Mas nesse versículo também nós aprendemos o quanto Deus, o quanto Jesus tem o desejo de restabelecer esse relacionamento. Né, de buscar ter comunhão novamente com essas pessoas. Por esse motivo, eu entendi da parte de Deus de continuar falando um pouco sobre essas questões com a igreja. Eu penso que é algo que Deus quer que nós tenhamos um reforço nessa noite. Por isso, o meu tema é: a porta está à porta. Baseado em Apocalipse capítulo 3, versículos 20, e João 10, dos versículos 7 a 11. Apocalipse 3, versículo 20, diz o seguinte: escutem. Então o Senhor Jesus está dizendo, escutem. Ele está chamando atenção. Igreja, escutem. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu estou à porta e bato. Igreja, escutem. Igreja, preste atenção. Eu estou à porta e bato. Significa que ele está do lado de fora. Significa também que a igreja não está dando a menor importância pelo fato de ele estar do lado de fora. Por isso, então, que ele inicia dizendo, escutem, chamando atenção. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Então observa que no versículo ele fala assim, se alguém. Então Jesus, ele não está focando na igreja quanto instituição. Ele está focando nas pessoas. Se alguém prestar atenção, se alguém ouvir, se alguém perceber que ele está do lado de fora e abrir a porta, ele vai entrar na igreja? Não. O versículo não diz que ele vai entrar na igreja. Mas ele vai entrar na vida daquele que abriu a porta a fim de que tenham comunhão. Mas eu não vou ficar explicando esse versículo, até porque o Walter, ele já explicou nessa série a igreja do lado avesso da vida. Eu só vou pedir, vou ler com vocês um pensamento que eu escrevi, e eu quero desenvolver o assunto a partir deste pensamento. Então, nesse verso, nós observamos que a indiferença para com Jesus é tão grande que as igrejas e seus membros o colocaram para fora de seus prédios e de suas vidas. Não é isso mesmo? A ponto dele começar o versículo dizendo, ó, escutem, eu estou aqui do lado de fora. Então, é porque a indiferença da igreja, a indiferença dos seus membros para com Jesus é muito grande. Eles estão focados, eles estão preocupados em questões pessoais. Ignorando, portanto, Cristo. Obrigando-o, ou seja, obrigando a Jesus a ter que bater na porta, como nós lemos no versículo. Na esperança de que alguém ouça e abra a porta e voltem a ter comunhão. Até aí eu já havia comentado com vocês. O curioso é que o próprio Senhor Jesus se definiu como sendo a porta. No texto que nós vamos ler daqui a pouco, lá de João 10, ele se define como sendo a porta. E ali em Apocalipse 3, 20, ele está dizendo, ó, eu estou do lado de fora da porta. E agora ele se encontra à porta batendo. E por isso que eu usei esse título, a porta, que é Jesus, está à porta. Isso significa que as igrejas e as pessoas edificaram uma segunda porta, a qual separa eles de Jesus, que é a verdadeira porta. Então, a indiferença fez com que a igreja e seus membros edificassem uma segunda porta. E essa segunda porta fica entre Jesus e eles. Portanto, essa segunda porta que foi edificada impede que as pessoas passem por Jesus, que é a verdadeira porta. E é isso que eu quero entender com vocês nessa noite. O que aconteceu? Por que que as pessoas, por que que as igrejas edificam, portanto, uma segunda porta? Por que que eles não usam a porta verdadeira que já está à disposição? É essa a intenção minha desta noite de meditar com vocês. Portanto, o primeiro ponto é, Jesus é a porta para as suas ovelhas. Em João 10, versículo 7, ele diz o seguinte, então Jesus continuou, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que que é verdade? Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Aqui está o ponto. Então ele está dizendo o seguinte, é verdade. E qual é a verdade? Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Se ele é a porta por onde as ovelhas passam, significa que aquela porta que nós lemos em Apocalipse 3, versículo 20, é uma porta falsa. Uma porta que foi edificada, que foi colocada no lugar onde deveria estar Cristo. E por isso ele foi colocado do lado de fora. Mas para entendermos melhor essa questão, vamos entender qual é a função de uma porta. Vamos lá, leiam comigo. Para entender melhor esse verso, precisamos analisar a função de uma porta. Então aqui eu coloquei uma função básica de uma porta. Primeiramente, ela faz o limite entre o ambiente externo e o ambiente interno. Então ela é uma barreira, ela é um obstáculo entre o ambiente externo para o ambiente interno. Ela só pode ser aberta por pessoas que têm permissão. Ou seja, uma porta é colocada em um determinado lugar e somente as pessoas que têm permissão para, né, abrir aquela porta é que podem abrir. Quem abre sem permissão é ladrão. Ok? Ela só pode ser aberta por pessoas que têm permissão e serve para que as pessoas entrem e saiam. Ou seja, entrem para o ambiente interno ou saiam do ambiente interno para o externo. Assim como também é uma proteção, impedindo que os perigos externos aflinjam os que estão dentro. Né? Então, como ela oferece essa barreira, esse obstáculo, então supostamente os perigos ficam do lado de fora. Se vocês prestaram atenção, quando eu disse que para entender o versículo precisamos entender o significado de uma porta, eu acho que vocês já pegaram a ideia, então, de quem é Jesus nesse contexto. Por esse motivo, podemos concluir que quando Jesus afirmou ser a porta, ele estava dizendo que ele é o limite entre o mundo e o reino de Deus. O mundo é o ambiente externo. O reino de Deus é o ambiente interno. Só é possível sair do mundo e entrar para o reino de Deus se atravessarmos a porta, que é Jesus. Esse é um ponto. Continuando. Que só pode ser acessado por pessoas que têm a permissão divina. Então, sendo ele a porta, ele só pode ser acessado por alguém que tem a permissão divina. E nós já conhecemos, né, e já estudamos aqui sobre isso, que Deus chama as pessoas e envia até Cristo. Então, quando Deus chama as pessoas e envia até Cristo, ele está dando autorização para essa pessoa abrir a porta. Ele também dá liberdade para as pessoas viverem no mundo sem fazer parte dele. Como as pessoas têm liberdade para entrar e sair, significa que elas podem transitar no mundo sem fazer parte do mundo, porque eles moram no interior, na esfera do reino de Deus. Como também protege os seus do perigo, dos perigos do mundo. Então, aqueles que acessam a porta, então recebem a provisão divina, né, para que o mundo não o destrua. Então, quando Jesus se definiu como sendo a porta, ele estava dizendo para nós o seguinte: olha, eu sou tudo isso aí, ó. Eu sou o meio pelo qual uma pessoa sai do mundo e entra no reino de Deus. E para me acessar, precisa ser trazido pelo meu Pai. E se você foi trazido pelo meu Pai e me acessou, você tem liberdade para viver neste mundo sem se contaminar com ele. Porque eu os protejo. Essa é a ideia, mas não fiquem preocupados que vamos desenvolver melhores. Mas no versículo que nós lemos, lá em João 10, 7, ele disse que ele era a porta que as ovelhas passavam. Não é isso? Ele poderia ter dito apenas: eu sou a porta e pronto. Mas ele disse que é a porta pelo qual as ovelhas passam. Sendo ele a porta pela qual as ovelhas passam, eu quero acrescentar a Cristo mais um detalhe. Vamos ler lá. Devemos acrescentar que no tempo de Jesus existia uma porta ao norte do templo, chamada Porta das Ovelhas, por onde as ovelhas entravam a fim de serem purificadas para rituais sagrados, principalmente no período de Páscoa. Portanto, aquele que passa por Jesus, a verdadeira porta das ovelhas, é purificado, para que se torne útil aos propósitos divinos. Então, na época de Jesus, nessa porta das ovelhas, ou seja, as ovelhas que não poderiam, que não passavam por esta porta, não recebiam a purificação que a lei judaica estabelecia, elas não poderiam ser utilizadas para os seus rituais sagrados. E Jesus está dizendo: ó, eu sou a porta pela qual as minhas ovelhas passam. E quando as minhas ovelhas pastam, elas são purificadas, elas são libertas do mundo, elas são libertas daquilo que prende elas nesse mundo e se tornam úteis aos propósitos divinos, porque a partir daquele momento Deus pode utilizá-los. Então, quando Jesus disse, eu sou a porta pelo qual as ovelhas passam, ele estava dizendo tudo isso para nós. Se ele é tudo isso para nós, por que nós lemos lá em Apocalipse 3, 20 que ele está do lado de fora? Significa que a igreja rejeitou a primeira função básica da porta que nós lemos, que era separar o limite entre o mundo e o reino de Deus. Quando ela rejeitou a primeira função básica da porta, ela não entrou no reino de Deus, ou ela não entra no reino de Deus. Ela fica do lado de fora. E ela cria, portanto, uma porta entre Jesus e ela. Mas nós entendemos que quem passa pela porta verdadeira, que é Jesus, são as ovelhas. Não é verdade? Mas quem são as ovelhas? São aquelas pessoas que lotam as igrejas todos os domingos? Não necessariamente. Não é o fato de você estar dentro de uma igreja que você é uma ovelha. Para entendermos melhor sobre isso, vamos ler 2 Pedro capítulo 1, versículos dos 5 ao 8, que diz o seguinte, por isso mesmo, façam todo o possível para juntar. Então, o apóstolo Paulo ali está, o apóstolo Pedro está dizendo, ó, façam todo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm. Então, eles já possuíam fé. Então, o apóstolo Pedro diz, ó, acrescentem a fé à bondade. A bondade, juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. E a essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Essa lista de qualidades aí representam as qualidades de Cristo. Também pode ser vista lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Então o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, façam todo o possível, se esforcem para desenvolver as qualidades de Cristo. E aí ele continua, dizendo, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Portanto, a verdadeira ovelha, ela se esforça para desenvolver as qualidades de Cristo. Lembram-se, no domingo passado, quando o nosso pastor Walter, ele pregou o versículo que diz o seguinte, comprem de mim linho puro, lembram disso? E ele explicou para nós que o linho puro do qual nós precisávamos comprar, representavam as qualidades de Cristo, são essas que nós acabamos de ler. Nós precisamos desenvolver essas coisas. Então, quando o versículo diz, comprem de mim, o versículo está querendo dizer, ó, desenvolvam, se esforcem, como o apóstolo Paulo disse, Pedro aqui disse, no texto que nós lemos. Vocês precisam tê-las. É pré-requisito. A ovelha, para ser capaz de passar por a porta e ter a liberdade de entrar e sair por ela, precisa desenvolver as qualidades de Cristo. Porque se ela não desenvolver a qualidade de Cristo, ela não terá liberdade para entrar e sair da porta, porque ela se contaminará com o mundo e ela não poderá acessar a porta novamente. Aí ele continua dizendo, se as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam se esforçar para ter. Mas também vocês precisam se esforçar para que elas aumentem, para que elas cresçam, para que elas definam o seu caráter. E se isso acontecer, vocês serão o quê? Ativos dentro do reino de Deus. Ou seja, vocês serão capazes de realizar a obra de Deus no lugar onde Deus o colocou. E produzirão muitas coisas boas. Ou seja, produzirão frutos. Portanto, eu desenvolvo as qualidades de Cristo com a finalidade de sermos frutíferos dentro do reino de Deus. Lembram-se o que eu disse para vocês, a função de uma porta? Aquela função básica de uma porta, ela me tira as qualidades da natureza humana e introduz em mim as qualidades de Cristo. Mas eu também disse, quando eu expliquei para vocês da porta das ovelhas, que a finalidade dessa purificação é me tornar útil aos propósitos divinos. Está aí. Então, do versículo, a primeira parte do texto, do versículo 5, 6, ele fala sobre as qualidades de Cristo que nós precisamos desenvolver, isso vai fazer a minha purificação. Mas no 7 e no 8 fala sobre o propósito pelo qual eu desenvolvo essas qualidades de Cristo, que é ser frutífero dentro do reino de Deus. Então, resumidamente, esse texto deixa bem claro que as ovelhas de Jesus são aqueles que, por meio do conhecimento e do uso de seus dons espirituais, se tornam frutíferos dentro do reino de Deus, adquirindo e desenvolvendo as qualidades de Cristo. Então, esse é o tipo de pessoa que não só tem liberdade para abrir a porta, a verdadeira porta que é Cristo, mas tem liberdade para entrar e sair. Por quê? Porque não vai se contaminar com o mundo exterior, então vai continuar tendo acesso ao lado interno. A pessoa, se ela não desenvolve essas qualidades de Cristo, se ela não se torna frutífero dentro do reino de Deus, ela fatalmente se contaminará com o mundo exterior e perderá o acesso à porta. Esse é o grande ponto. A grande maioria das pessoas, das igrejas da atualidade, em algum momento de suas vidas, acessaram a porta, mas não desenvolveram as qualidades de Cristo, não se tornaram frutíferos dentro do reino de Deus, e por isso se contaminaram novamente com o mundo exterior. E ao se contaminar novamente com o mundo exterior, perderam o acesso à porta. Entenderam? Agora, pensando nessa linha, começa a fazer sentido o texto de Apocalipse. Por que que Jesus está do lado de fora? Porque as pessoas não foram disciplinadas para desenvolver as qualidades de Cristo. Não foram disciplinadas para se tornar frutíferos dentro do reino de Deus e se contaminaram novamente. Por isso, o segundo ponto é: as ovelhas conhecem a verdadeira porta. Nós já sabemos que a verdadeira porta é Jesus. Nós já sabemos também quem são as verdadeiras ovelhas. Então, as verdadeiras ovelhas reconhecem a verdadeira porta. Mas as ovelhas falsas não conseguem encontrar a porta. João 10, versículo 8 diz o seguinte: todos os que vieram antes de mim, e quando Jesus usa essa expressão, todos os que vieram antes de mim, ele está se referindo aos falsos pastores e líderes religiosos. Falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes religiosos. E aí, ele chama essas pessoas de ladrões e bandidos. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Então, esse verso nos faz pensar alguma coisa. Ele mostra que as verdadeiras ovelhas, que nós já vimos lá no texto de 2 Pedro, quem são? Elas reconhecem a voz de Jesus e não se deixam enganar pelos falsos pastores e líderes religiosos. Não é verdade? No entanto, para que isso aconteça, em algum momento da sua vida, essa pessoa tenha que ter aprendido verdadeiramente sobre Cristo, tenha tido um encontro verdadeiramente com Ele e ter se firmado nisso. No entanto, os falsos pastores e os falsos líderes religiosos não dão oportunidade para as pessoas conhecerem a Cristo. E por isso que Jesus os chama de ladrões e bandidos. Porque esses falsos líderes, falsos pastores, motivados pelo orgulho, pela vaidade, pelo materialismo, egoísmo, estão roubando a oportunidade das pessoas de ouvirem sobre Cristo. Porque se eles não ouvirem sobre Cristo, como que eles vão reconhecer a voz? Não vão. Esse é um ponto importantíssimo. Ou seja, por mais que o Senhor Jesus esteja dizendo, olha, aquele que é minha ovelha verdadeira, ela consegue reconhecer a minha voz, mas como alguém consegue ser ou se tornar uma ovelha verdadeira se não lhe é apresentado Jesus? Ainda que se fale dele. Porque muito se fala de Jesus nas igrejas, mas não com a intenção de apresentar as pessoas até ele. Mas apenas com a intenção de dar crédito à sua mensagem, à sua pregação. Ah, eu estou falando de Jesus, então a pessoa fala, oh, está se falando de Jesus, então é uma mensagem de verdade. Mas você não ouve nessas mensagens falando sobre arrependimento. Você não ouve nessas pregações falando sobre mudança de vida. Gente, se você não prega sobre arrependimento, se você não prega sobre mudança de vida, você não está pregando o evangelho e a pessoa não vai conhecer Jesus. Isso que a gente precisa ter em mente. Ah, mas o cara pregou sobre Jesus o culto inteiro, mas mandou você se arrepender? Mandou as pessoas mudarem de vida? Mandou as pessoas deixarem velhos hábitos? Se não, não está pregando o evangelho. Está usando o nome de Jesus para justificar uma palavra. João 10, versículo 12 ao 13, diz o seguinte: um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Esse é o comportamento do falso líder religioso. Esse é o comportamento do falso pastor. Ele não é dono das ovelhas, as ovelhas não é dele. Ele não se sente responsável em nenhum momento pelas ovelhas. Ele só está cuidando daquelas ovelhas por interesse pessoal. Quando ele usa a expressão dinheiro, ele está dizendo o seguinte: por interesse. Seja o interesse de dinheiro, seja por questões de orgulho e seja por questões de vaidade, não importa. O motivo pelo qual ele está ali é pessoal. E Jesus está dirigindo essa palavra somente para o pastor, aquele cara que lidera uma igreja local? Não. Ele está falando para aquele que é líder de ministério. Ele está falando para aquele que é líder de um pequeno grupo. Ele está falando para qualquer pessoa dentro da estrutura da igreja que tem pessoas aos seus cuidados. Qual é o motivo pelo qual você aceitou ser um líder de ministério? Qual é o motivo pelo qual você quis ser um condutor de grupo pequeno? Qual é o propósito pelo qual você está liderando pessoas? Interesse pessoal? Exposição que alimenta o seu orgulho, sua vaidade, dinheiro? Se for, você é um empregado. Você não tem responsabilidade com as pessoas que você cuida. Porque você está alimentando você mesmo. Você não está alimentando as ovelhas, você está se autoalimentando. E o texto diz que quando chega o lobo, ou seja, quando chega o perigo, quando você percebe que alguém do seu rebanho está caindo, ao invés de você ir lá e resgatar, o que você faz? Foge. Liga para alguém: ó, fulano, cuida de ciclano, que ciclano está caindo, mas você mesmo que é responsável não faz. Esse é um comportamento de um falso líder. Esse é um comportamento de um falso pastor. Não se refere somente ao líder maior de uma igreja local. Se refere a qualquer pessoa que tem qualquer posição de liderança dentro da estrutura da igreja. Por que você aceitou cuidar de pessoas? Qual é o motivo pelo qual você cuida de pessoas? A sua vontade ou a vontade de Deus? Quando foi a última vez que você perguntou para Deus qual era a vontade de Deus, dele, naquilo que você está fazendo? Se você simplesmente esquece de perguntar para Deus e toca segundo o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua capacidade, você não está sendo diferente desse homem aí que Jesus fala nos versículos 12 e 13 de João 10. Se você não é capaz de resgatar alguém do seu grupo, daquelas pessoas que você cuidam, você não está agindo diferente desse pastor aí que Jesus fala. Porque você não está agindo como responsável das ovelhas. Você está exercendo um trabalho que lhe é conveniente. Mas na hora que alguém do meu rebanho cai, vai ter sempre alguém na igreja que vai ajudar ele e eu fico só monitorando. É esse o comportamento. Só que esse é um comportamento de um falso líder. De um falso pastor. Daquele que exerce o trabalho por recompensa. Os falsos pastores não têm comprometimento com as ovelhas, como já falamos, pois são pessoas egoístas e materialistas. Então, a característica básica do falso pastor é o materialismo e é o egoísmo. Portanto, suas mensagens servem para alimentar o seu egoísmo e materialismo. Ou seja, o ensino deles serve para eles mesmos, não para as pessoas. O ensino deles alimenta ele mesmo. O ego dele mesmo. Como eles sabem que as pessoas também buscam satisfazer os interesses pessoais e prazeres carnais, modificam suas pregações para oferecerem sucesso pessoal, prosperidade, bem-estar, felicidade terrena e autossuficiência. Você conhece alguma pregação que fala sobre essas coisas? Não, né? Não tem? Aliás, seria melhor perguntar o seguinte: você conhece alguma pregação moderna que não tenha isso? O pastor, portanto, o líder, portanto, que oferece sucesso pessoal, prosperidade, bem-estar nesta terra, felicidade terrena e autossuficiência, o que ele está fazendo? Ele está construindo uma porta entre a igreja e Cristo. Só que, para esse pastor construir essa porta entre a igreja e Cristo, ele precisa de um detalhe, ele precisa de uma coisa. O que que ele precisa? Que a igreja queira sucesso pessoal, que a igreja queira prosperidade, que a igreja queira o bem-estar nesta terra, que a igreja queira felicidade terrena e que a igreja busque autossuficiência. Então é um trabalho de parceria. O pastor, o líder oferece e a igreja compra. Então, se houver essa combinação, se houver essa junção, a porta ela é edificada. Então, não adianta o pastor pregar sobre isso, o líder da igreja pregar sobre isso. Se as pessoas não quiserem isso, não vai adiantar nada. Essa porta falsa não será edificada, porque as pessoas continuarão acessando a porta verdadeira. Mas então, essa porta ela é edificada porque as pessoas querem. Se você for atrás de uma pregação que oferece sucesso pessoal, você está construindo uma porta falsa na sua vida. Se você for atrás de uma pregação que oferece o bem-estar nesta terra, você está construindo uma porta falsa na sua vida. Se você for atrás de uma pregação que oferece prosperidade, você está construindo uma porta falsa na sua vida. Se você for atrás de uma pregação que oferece felicidade terrena ou que alimente a sua autossuficiência, você está construindo uma porta falsa. Então, eu tenho que buscar a porta verdadeira. Porque se eu buscar essas coisas, eu vou estar construindo uma porta falsa. E se eu construir essa porta falsa na minha vida, eu coloco Jesus do lado de fora dela. A culpa é do pastor? A culpa é da igreja que pregou sobre isso? Não, a culpa é sua que foi lá. A culpa é sua que desejou isso. Eles vão ser responsabilizados por Deus, porque eles estão ensinando a mentira. Mas você vai ser responsabilizado por Deus, porque você desejou a mentira. A combinação entre os falsos pastores e as pessoas terrenas edificam uma falsa uma porta falsa entre a igreja e Jesus, como eu expliquei para vocês. Ou seja, não é possível só o pastor querer pregar errado, mas a igreja precisa querer a mensagem errada. Então, quando há a junção desses dois fatores, então a porta falsa é edificada. Mas diferente de Jesus, que é a porta verdadeira, e que precisa ser acessada, Jesus precisa ser acessado, a porta falsa serve para impedir que as pessoas acessem a porta verdadeira. Entenderam por que Jesus foi parar do lado de fora da igreja? Entenderam por que Jesus foi parar do lado de fora da vida das pessoas que frequentam a igreja toda semana? Porque eles foram atrás de uma... A igreja oferece uma mensagem terrena que satisfaz o desejo de todo mundo nessa terra, e as pessoas vão atrás desse tipo de satisfação, compram a mensagem dessa igreja e edifica-se, portanto, a porta e Jesus fica do lado de fora. E Jesus chama esses líderes, esses pastores, de ladrões. Não foi isso? Bandidos. Porque esses homens, por interesse pessoal, por orgulho e por vaidade, estão roubando as almas dele. Mas, como evitar que essa porta seja edificada? Ou como romper com essa porta falsa? Vamos lá ler João 14, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Então, se nós lembrarmos do versículo de Apocalipse 3, versículo 20, que diz o seguinte: eu estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ela. Observe a relação aí. Jesus está dizendo a mesma coisa, só que com outras palavras. Ou seja, a pessoa será amada pelo meu Pai, por Deus, e o meu Pai e eu viveremos com ela. O meu Pai e eu cearemos com ela. O meu Pai e eu teremos comunhão com ela. Mas o que abre a porta? A pessoa que ama e obedece a minha mensagem. Então o que abre a porta é o desejo de obedecer a Deus. A pessoa, ela está interessada em obedecer a Deus. A pessoa não está na igreja em busca de um carro novo. Ela está na igreja para obedecer a Deus. A igreja não está, a pessoa não está na igreja em busca de um emprego novo, ganhar mais, uma promoção. Ela está lá porque ela tem o desejo de obedecer a Deus. Se ela está lá com o desejo de obedecer a Deus, não adianta a pessoa vir, esse falso pastor, esse falso líder religioso, vir com uma promessa que ela não está buscando, porque ela não vai cair. Porque ela não está lá para saber o que Deus está prometendo para ela. Ela está lá para saber o que Deus quer de mim. O que Deus quer que eu faça. Nós estamos reunidos neste lugar, não para saber propriamente dito o que Deus pode fazer por mim. O que Deus pode fazer por mim, nós já sabemos, o que Ele quiser. Ele pode tudo. Mas nós estamos aqui reunidos para sabermos o seguinte: o que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Porque isso é o que vai me preservar do falso líder religioso. Isso é o que vai me preservar da falsa religião. Porque eu não estou me reunindo atrás de promessas. Eu estou me reunindo com a igreja para me oferecer, não para eu receber. Essa é a diferença. Então, enquanto eu estiver me reunindo com a igreja para receber, a porta falsa continuará fechada. Mas se eu quero abrir essa porta para que eu possa acessar a porta verdadeira de Jesus, eu tenho que me reunir com a igreja para me oferecer. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não, Senhor, o que o Senhor vai dar para mim? O que o Senhor vai dar para mim é mentira, é falsa mensagem. Ah, então você não acredita que Deus dá coisas para nós? Lógico que eu acredito. Mas eu acredito também naquela palavra que diz, busque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então significa que aquilo que Deus dá para mim faz parte das demais coisas. Portanto, aquele que consegue vencer o egoísmo e o materialismo por amor a Deus e pelo desejo de obedecê-lo, terá livre acesso à porta verdadeira. E terá autorização para utilizá-la, pois é amado pelo Pai. Então, a pessoa que vence o egoísmo, que vence o materialismo, que se apresenta diante de Deus para ser útil nas mãos dele, este é amado pelo Pai. E esse tem permissão para acessar livremente a porta verdadeira que é Cristo. E desfrutar dos benefícios dela. Por isso, terceiro ponto. A verdadeira porta da liberdade, segurança e provisão. Aí... já gostaram, né? Liberdade, segurança e provisão. João 10, 9 diz o seguinte, eu sou a porta. Ele falando de novo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O nosso texto não diz que Jesus é uma porta, mas que ele é a porta, não é isso? Ele fala, eu sou a porta, então ele é a porta. Portanto, só existe uma porta, de verdade, que é ele. Qualquer outra é uma imitação falsa. Sendo assim, os verdadeiros pastores e líderes não devem se fazer de porta, ou se colocarem entre as pessoas e a porta, mas devem apresentar e direcionar as ovelhas para a porta verdadeira. Isso parece óbvio, não é isso? Né? Se Jesus é a porta, se não existe outra porta, então os pastores e líderes precisam apresentar o caminho em direção a essa porta. No entanto, não é isso que nós vemos. Nós vemos os líderes religiosos da atualidade chamando as pessoas para suas igrejas, dizendo, venham aqui, porque aqui você vai receber XYZ. Tem igrejas que promovem comerciais na televisão dizendo que a pessoa recebeu por causa da igreja e não por causa de Cristo. Tem um outro que diz o seguinte, se você vir aqui na minha igreja, você pode, você vai receber o que você precisa e você não precisa ter fé, só confiar na minha. Gente, vocês estão rindo, mas é verdade. Essas pessoas estão se colocando entre Jesus e a igreja. Essas pessoas só faltam virar para a igreja e falar assim: eu sou a porta. Pouco se vê nas pregações modernas dizendo que é Jesus que faz, que é pela misericórdia de Jesus que algo é feito. Mas se ouve com muita frequência que é por causa da igreja XYZ, ou por causa do líder religioso XYZ. Ou seja, estão colocando uma porta entre Jesus e a igreja. E pasmem, a igreja está aceitando passivamente. Porque aceitam ficar do lado de fora dessa porta. Por outro lado, as ovelhas não devem permitir que algum pastor se transforme em porta, ou se coloque entre elas e a porta. Não se guiando pelo que vê, mas pela voz de Cristo, o seu verdadeiro pastor. Então, eu disse para vocês há pouco, que para que a porta falsa seja edificada, precisa haver uma combinação entre a falsa mensagem e aquele que deseja a falsa mensagem, não é isso? Então, cabe a nós escolhermos. Se nós somos ovelhas de Cristo de verdade, nós vamos nos basear na palavra dele e não vamos nos entregar a esses homens, permitindo então que eles se coloquem entre nós e Cristo. Eu acrescentei ali, ó, não se guiando pelo que se vê. Gente, o fato de ter uma aparência de espiritual não significa que é espiritual. O fato de ter uma aparência cristã não significa que é cristã. O fato de você olhar para uma igreja e ter um monte de milagres e curas não significa que é Deus que está operando ali. Então, se você se basear somente por aquilo que você está vendo, você vai para onde? O Walter pregou na terça-feira a experiência do povo judeu que viu ali com Elias o fogo descer do céu. Consumiu ali aquele sacrifício, o touro que foi oferecido em sacrifício, secou a água que tinha sido jogado. O povo gritou: só o Senhor a Deus. E o que aconteceu com o povo depois? Eles gritaram: só o Senhor a Deus, porque eles viram um milagre. Mas para que serviu aquele milagre para eles? Para nada. Então, se você for atrás de milagres, de prodígios, só milagres e prodígios, você vai para onde? Você vai permitir que um milagreiro se coloque entre você e Cristo. Aí você critica o católico que é idólatra, que coloca Maria entre a pessoa e Cristo, só que você coloca o milagreiro. Que diferença? Você é um idólatra gospel. Aquele que passa pela verdadeira porta terá. Então o versículo diz, né, três coisas, né? Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Então o primeiro benefício que nós temos em passar pela porta verdadeira que é Cristo é salvação. Ou seja, será liberto de tudo que lhe escraviza nesse mundo, passando a ter liberdade para dizer não aos seus interesses e desejos pessoais. Então, quando Jesus disse, ó, você vai ter salvação, ele está falando, ele não está dizendo o seguinte, olha, o seu passaporte para o céu está garantido. Ele está dizendo o seguinte, a partir do momento em que você passa por mim, você será liberto da sua natureza humana, você será liberto das coisas que te escravizam, dos seus vícios, dos seus maus hábitos. E você vai ter autoridade sobre eles para dizer não. Ele não está dizendo que você vai para o céu. Ele está dizendo o seguinte, ó, você tem a partir de agora autoridade para dizer não. E você vai ter que continuar dizendo não até você morrer. Porque se você não dizer não até você morrer, para o céu que você não vai. Negar você, negar a sua natureza humana, negar os apelos do mundo, não é algo que você faz uma vez na vida, é algo diário. Segundo, liberdade, quando ele fala lá sobre entrar e sair. Ou seja, a pessoa terá a oportunidade para transitar livremente pelo mundo sem se contaminar com ele. Eu disse para vocês há pouco que a pessoa tem autoridade para dizer não para a sua natureza humana. Se a pessoa então consegue dizer não para a sua natureza humana, ela tem liberdade para entrar e sair sem se contaminar com o mundo. Mas por que Jesus dá essa liberdade? Com a finalidade de conduzir outras ovelhas à porta verdadeira. Então, Jesus nos devolve o controle sobre nós mesmos e fala assim, ó, vão para o mundo. Vocês conhecem o caminho da porta. Agora vocês vão lá para o mundo e tragam pessoas para esta porta. E terceiro, provisão. Aí você pode pensar, é agora que eu fico rico? Não. Ou seja, receberá recursos espirituais, emocionais e materiais. Três tipos de recursos. Espirituais, emocionais e materiais. Para que continue cumprindo a missão recebida de Deus. E qual é a missão recebida de Deus? Que é conduzir outras ovelhas à porta verdadeira. Na sequência do nosso texto base, mais precisamente do versículo 14 ao 21, Jesus fala o seguinte, olha, existem outras ovelhas que não fazem parte do rebanho. E por isso, eu envio vocês, minhas ovelhas, até elas para que o rebanho possa ser reunido. Então, a salvação, a liberdade e a provisão desse versículo que nós lemos, tem a finalidade de me dar condições de transitar pelo mundo e trazer as ovelhas perdidas à porta verdadeira. Não é para eu viver do jeito que eu quero. A liberdade que ele se refere ali, não é para eu escolher o jeito que eu quero viver. Não, é para eu dizer não para o mundo e trazer, através do meu testemunho, as ovelhas até a porta verdadeira. Observem, se nós prestarmos atenção no contexto desse texto, não é o pastor que vai buscar as ovelhas. São as próprias ovelhas. Somos nós, ovelhas. E nós só conseguimos fazer esse trabalho se nós usarmos esses três recursos que ele nos oferece. A autoridade para continuar dizendo não para a minha natureza humana. A liberdade de transitar pelo mundo sem se contaminar com ele, de modo que As pessoas possam nos observar e perceber que nós somos diferentes e querer aquilo? E os recursos materiais, emocionais e espirituais que Ele nos dá para perseverarmos nessa missão. Ok? Por outro lado, existe a porta falsa. Então, meu quarto ponto é, a porta falsa destrói as ovelhas. Então, nós já entendemos que a porta verdadeira dá salvação, liberdade e provisão. Mas olha o que a porta falsa faz. João 10, 10. O ladrão, quem é o ladrão? Oi? Dois versículos atrás nós já lemos. Satanás de fato é ladrão. Mas Jesus não está falando de Satanás aqui. Jesus está falando do falso pastor e do falso líder religioso e da falsa religião. Porque ele está continuando, a gente não pode desvincular os versículos. Dois versículos atrás ele disse que os falsos pastores eram ladrões e bandidos. E aqui ele fala, o ladrão, ele está falando do mesmo. Então, o falso pastor, o falso líder religioso, a falsa religião, é ladrão. Nós sabemos que eles estão operando debaixo do princípio de Satanás, isso é verdade. Mas Jesus está aqui especificamente falando desse público. Então, o falso pastor, o falso líder religioso, a falsa religião vem para quê? Roubar, matar e destruir. Ó, a porta verdadeira oferece três coisas: salvação, liberdade e provisão. A porta falsa oferece três coisas também: roubo, morte e destruição. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. O ladrão ao qual o Senhor Jesus se refere é o falso pastor, o falso líder religioso ou a falsa religião, como eu acabei de explicar para vocês. Os quais, movidos pelo orgulho e egoísmo, roubam as ovelhas de Cristo. Matam sua fé e destroem a sua esperança. Então, matar, roubar e destruir é isso. Rouba as ovelhas de Cristo, matam a fé dela e destroem a esperança. Por outro lado, o texto também nos ensina que Jesus oferece suas ovelhas a vida completa. Então um vem matando, roubando e destruindo, e Jesus fala assim, olha, se vocês permitirem que os falsos líderes, se vocês permitirem que os falsos religiosos dominem vocês, eles trarão a vocês a morte, a destruição e o roubo. Mas se vocês continuarem perseverantes na minha voz, vocês receberão vida completa. Então, existe uma diferença muito grande entre os falsos pastores e Jesus. Pois os falsos pastores querem manter o rebanho em algum nível de controle ou limitação, para obter dele o melhor que ele pode oferecer. Se vocês observarem a prática da igreja da atualidade, ela tem esse objetivo, de manter as pessoas em algum tipo de controle ou limitação. Exemplo. Venham 40 semanas, 40 dias aqui, para vocês receberem X de Deus. É um controle, é uma limitação. Quer ver outro exemplo? Compre um determinado objeto e coloque lá no determinado lugar para você conseguir aquilo que você deseja. É um tipo de controle e é um tipo de limitação. Qual é o objetivo? Levantar reforços. Por que que tem que ser pago? Se é Jesus que está pedindo, aquilo tem que ser de graça. Se é Jesus que está oferecendo, tem que ser de graça. Por que que a pessoa tem que comprar o objeto? Por que que a pessoa precisa ir 40 dias para receber? Se Deus não quer te dar, ele, você acha que indo lá 40 dias ele vai mudar de ideia? E se Deus quer te dar, você acha que você precisa de 40 dias para ele te dar? É verdade, né? Então, não tem como, gente. Percebem a prática do falso líder? Manter as pessoas num tipo de controle ou limitação. Porque daí, dentro desse controle, dentro dessa limitação, ele consegue ter dela aquilo que ele quer. Que no exemplo, que nos dois exemplos que eu citei, infelizmente, é dinheiro. No entanto, o Senhor Jesus não quer nada do rebanho. Existe algum indicativo nesses versículos que nós vemos que Jesus quer alguma coisa? Jesus pediu dinheiro aí? Jesus não pediu nada, mas Jesus, em todos os versículos que nós lemos, Jesus está oferecendo. De graça. Mas oferece algo a ele, que é vida completa. Ou seja, uma vida significativa, intencional, alegre e eterna. Enquanto a pessoa fica dentro de uma limitação, ela não tem isso. Se você for atrás de uma falsa oferta, você vai ter tudo menos isso. A sua vida vai continuar sendo sem sentido, a sua vida vai continuar sem propósito, você não vai ser alegre, porque a alegria ali é um estado de espírito que só é dado pelo Espírito Santo. E você vai continuar longe da vida eterna. Porque você está focado na vida terrena. Percebem, gente? E para terminar, graças a Deus. 5. A porta verdadeira vai ao encontro das ovelhas. A porta verdadeira vai onde a ovelha está. Eu sou o bom pastor, ou seja, eu sou o pastor útil. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A ovelha tem que pagar alguma coisa? Nada. Mas ele está dizendo: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou útil aos propósitos de Deus, pelo qual eu vim ao mundo, que é oferecer em sacrifício em favor das ovelhas. E as ovelhas precisam só fazer uma coisa: morrer para si mesmas. Matando o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o individualismo, a autossuficiência. Para que possa renascer em Cristo, numa nova vida. Para viver segundo o texto de 2 Pedro que nós lemos no início. Mas em Colossenses 3, versículos 1 ao 13, diz o seguinte: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponha o seu interesse nas coisas do céu. Carro novo? Carro novo está no céu? Emprego novo está no céu? Uma promoção está no céu? O que está no céu? A vontade de Deus. Onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus? E aí ele reforça: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O carro novo está onde? Aqui na terra. O emprego novo está onde? Na terra. A promoção está onde? Na terra. Não estou dizendo que é pecado você ter essas coisas, gente. Eu só estou dizendo que se você vai para a igreja pensando nessas coisas, você fatalmente vai se entregar nas mãos de um falso líder. Porque Jesus não está oferecendo essas coisas. Porque vocês já morreram. Ou seja, a pessoa que já morreu, como eu disse para vocês, e nasceu em Cristo, então ela pensa nas coisas do céu e não na terra. Ela foca nas coisas do céu e não da terra. Portanto, esse tipo de pessoa não é enganado pelas falsas pregações. Porque as falsas pregações oferecem a terra. E ele não está interessado na terra, ele está interessado no céu. A vida de vocês está escondida, isto é, oculta, no céu com Cristo. Então ele está falando da eternidade, que está unido com Deus. Então, só existem duas vidas: a daqui da terra e a eterna. Por qual nós estamos vivendo? Você sabe por qual vida você está vivendo? Quando você olha pelos seus pensamentos, quando você olha para os seus desejos, você sabe quais são. E aí você consegue saber se esses são desejos do céu ou da terra. Se os seus desejos forem da terra, você já construiu uma porta. E Jesus está do lado de fora. E não precisa de um falso líder. E não precisa de um falso pregador. Só precisa da sua vontade errada para construir. Portanto, esses versos deixam bem claro que nós devemos priorizar uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Vida do alto, vida eterna. Sua vontade, ou seja, compreender qual é a vontade de Deus para sua vida e cumpri-la. E que desejemos conquistar coisas no céu. Então, se eu quero conquistar coisas do céu, não é um carro novo, não é um emprego novo, não é uma promoção. É o que Deus quer. Essa é a marca de uma pessoa que já morreu para si mesma e que ressuscitou em Cristo. Caso contrário, ela continuará suscetível às ofertas dos falsos pastores. Construindo assim uma porta entre si e a porta verdadeira, que é Cristo. Portanto, se você é um pastor, se você é um líder, um condutor de grupo pequeno, ou alguém, não importa qual o título, que tenha pessoas aos seus cuidados. Pensem, qual é a motivação de vocês estarem nessa função? Para que, que vocês estão exercendo essa função? Vocês estão exercendo essa função tendo como base o seu egoísmo, o seu materialismo? Porque se for isso, então você está sendo um falso líder. Você está construindo uma porta falsa entre as pessoas que você cuida e Cristo. Se arrependa, mude. Agora, se você é um membro de um ministério, de uma igreja, de um grupo pequeno, e você se reúne com essas pessoas semanalmente, porque você está buscando também bem-estar, qualidade de vida terreno, autossuficiência, você está construindo uma porta na sua vida. Avaliem a sua motivação. O porquê você está se reunindo. Se esse for o caso, também se arrependa. Muda de vida. Não permita que um falso líder se instale na sua vida. Mas se mantenha firme na voz da porta verdadeira, do verdadeiro pastor, que é Cristo. Talvez você não seja nenhum nem outro. Talvez você não seja um líder religioso. Talvez você não seja um membro que escolheu interesses pessoais. Mas talvez você não tenha tido a oportunidade na sua vida de conhecer a Cristo. Ele está à porta da sua vida, batendo. Abra. Ouça a voz dele. Nesta noite ele está gritando para você, abra a porta. Glória a Deus. Permita que ele entre. Permita que ele jante com você, ou como no versículo que nós lemos de João. Permita que ele viva com você. Mas para isso, você precisa desistir dos seus desejos egoístas, dos seus desejos de autossuficiência, dos seus desejos materialistas. Porque se você não desistir disso, você não abre a porta. Você tem que abrir a porta por querer Cristo por quem Ele é. Não por Cristo pelo que Ele pode fazer. Nessa noite, o Senhor está dando oportunidade para todos nós, não importa a condição que nós estamos. Ouçamos a voz dEle. Deixemos as falsas mensagens. Nos arrebentamos dos nossos erros, das nossas falhas. E vamos à porta verdadeira. Vamos atravessá-la. E vamos viver do lado de dentro. E se precisarmos sair, nós vamos sair para buscar outras ovelhas, para que elas atravessem a porta verdadeira. Portanto, que nós nos aproximemos de Deus por quem Ele é, que não por causa do que Ele pode fazer. Que nós nos esforcemos para aprender a ouvir a voz de Jesus e não sermos enganados por falsos pastores. Mas nos mantenhamos firmes e perseverantes nos propósitos divinos para as nossas vidas. Que nós sejamos capazes de matar o egoísmo e o materialismo, para que não sejamos vulneráveis às promessas dos falsos pastores. E que Deus nos abençoe.